Acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Minuto Saúde, as ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
O Acre vive um novo tempo na saúde pública. A governadora Maílza Assis entregou um moderno aparelho de quase 19 milhões de reais para garantir diagnósticos de alta complexidade pelo SUS, principalmente para pacientes oncológicos. E os avanços continuam. Na Fundação Hospitalar, novos equipamentos de ponta, mesas cirúrgicas eletrohidráulicas, raio-x 3 dimensões e centrais oftalmológicas para transformar o atendimento de média e alta complexidade em todo o Acre. É tecnologia de última geração com atendimento mais humano, mais digno e mais cuidado para quem precisa. E na maternidade Bárbara Leodora, o amor também salva vidas. O Banco de Leite Humano transforma doações em esperança para bebês prematuros. Doe leite, doe vida. Saúde forte, atendimento humanizado e vidas salvas todos os dias. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 10 minutos. Estamos de volta no Gente Debate. Para você que nos ouve aí nos quatro cantos do Acre. E falar aí nos quatro cantos do estado, nós vamos direto para Cruzeiro do Sul com informações ao vivo.
Notícias do interior.
Chegando Nonato Costa, Secretaria de Educação realiza caminhada pela paz nas escolas neste sábado. Quem vai trazer informação é Nonato ao vivo. Nonato, bom dia.
Muito bom dia para você. Bom dia para a nossa querida Jess, bom dia para o Márcio, bom dia para quem está nos ouvindo. Isso mesmo, né? A Secretaria de Educação do município de Cruzeiro do Sul, né? Está organizando para promover neste sábado uma caminhada de conscientização pela paz nas escolas, reunindo estudantes, pais, professores e servidores da rede municipal também estadual. Segundo a secretária de Educação, Rosa Lebre, a ação foi ampliada como forma de reforçar o trabalho de prevenção à violência no ambiente escolar e fortalecer o diálogo com a comunidade. A concentração está marcada para as 7 horas da manhã na quadra da Escola São José, no bairro Morro da Glória. No local, haverá momento de oração e apresentações culturais com participação das unidades escolares. Em seguida, os participantes seguem encaminhados até a frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, onde será realizado uma bênção e lançamento simbólico de balões brancos. De acordo com a Secretaria, todas as 43 escolas da zona urbana foram convidadas, além de pais, alunos e servidores, cujo objetivo é mobilizar toda a comunidade escolar em torno da cultura da paz e do respeito mútuo das instituições de ensino. De Cruzeiro do Sul, Renato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Programa Gente em Debate.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 12 minutos. 11:12 para você que está em casa de Cruzeiro do Sul. Nós vamos agora para Sena Madureira. Você, meu caro Márcio Roberto, que já trabalha no Gente em Debate há mais de 20 anos, né? Quando a Gladys Miriam participava ao vivo aqui com a gente, Você lembra? Então recordar, vamos recordar esses momentos bons. Gladys Mírias de volta, né, Gladys? É a menina Gladys, é isso? A menina Gladys? Ah, o moço disse que agora é a vovó Gladys. Bom dia, Gladys. É, nós estamos sem som da Gladys Mírias, viu? Lá em Sena Madureira.
Olá, meu amigo.
Agora eu tô te ouvindo.
Você, a todos os ouvintes do programa Gente em Debate, recorde de audiência aqui no Vale do Iago. Agora, Damião, um episódio registrado na tarde desta quarta-feira aqui no município de Sena Madureira gerou preocupação entre pais, professores e autoridades. Uma estudante de apenas 8 anos foi flagrada com uma faca dentro da mochila. O caso aconteceu na escola Hermano Filho, que atende aqui no município de forma integral e foi inaugurada recentemente. Funcionários da instituição perceberam a presença do objeto e conseguiram retirá-lo rapidamente, antes que qualquer situação acontecesse. Devido às intervenções, ninguém ficou ferido. Após o ocorrido, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e realizar os encaminhamentos necessários. A criança deve receber acompanhamento, enquanto a situação, Damião, também deve ser avaliada junto à família e à comunidade escolar. Segundo relatos da mãe, a menina teria levado a faca e, sem o consentimento, ela não viu o momento. Ela levou a faca para a escola com a intenção de defender um colega que supostamente teria sido agredido no dia anterior à ocorrência. O episódio reacende aqui no município o debate sobre a segurança no ambiente escolar, acompanhamento familiar e atenção à saúde emocional das crianças e adolescentes. Vale ressaltar que situações como essa evidenciam a importância do diálogo entre escola e família, além da necessidade de ações preventivas. Vale destacar, Damião, que aqui no município de Sena Madureira, as escolas da rede estadual de ensino, somente nas escolas da rede estadual de ensino, acontece o uso de detectores metais na entrada. Após esse episódio, espera-se que esse procedimento seja adotado também pelas escolas da rede municipal. Apesar do susto, a rápida atuação dos funcionários evitou que o caso tomasse aí proporções maiores. A direção da escola agora segue acompanhando a situação junto aos órgãos, né, responsáveis. Perdão. Uma outra informação, Damião, faleceu na manhã desta quinta-feira aqui no município de Sena Madureira o policial civil aposentado Efraim Maia da Costa. Algum tempo ele enfrentava problemas de saúde, agravou de ontem para hoje e ele não resistiu. Bastante conhecido, Efraim trabalhou durante muitos anos na Delegacia Geral de Polícia aqui do município de Sena Madureira. São essas as informações de Sena Madureira. Gladys Miriam, para o programa Gente.
Muito obrigado, Gladys Miriam, trazendo as informações direto de Sena Madureira, menina Gladys, né, Márcio Alberto? É? A menina Gladys, um abração para ela e toda a equipe aí da Rádio de Sena Madureira. Gladys, volte sempre, viu, com informações ao vivo aqui pra gente, tá certo? Agora são 11 horas e 26 minutos, 11:26 de Sena Madureira. Nós vamos para a Princesinha do Acre, vamos a Chapuri com Josenio Oliveira. Após sucesso na zona rural, Chapuri lança prefeitura na comunidade, na zona urbana. O objetivo do programa é beneficiar todos os bairros da cidade. Conta pra gente, Josenir, bom dia.
Olá, Damião, muito bom dia a você, bom dia amigo ouvinte do Gente Debate, bom dia também a Jéssica Parada. A prefeitura de Chapuri anunciou para esse ano a expansão de uma de suas políticas públicas de maior impacto recente. Após colher excelentes resultados e aprovação popular com a edição voltada aos seringais e comunidades agrícolas, o programa Prefeitura na Comunidade chegará de forma inédita também à zona urbana do município. O objetivo é transformar os bairros da cidade em verdadeiros polos de atendimento itinerante, levando a máquina pública para a porta da casa dos chapurienses. Embora o projeto preveja a oferta de serviços de diversas secretarias, como assistência social, emissão de documentos e infraestrutura, o grande destaque da versão urbana será a saúde pública. O foco principal da gestão, com o novo formato, é solucionar um dos problemas mais antigos da população local, a falta de médicos especialistas na cidade. Atualmente, para conseguir consultas com cardiologistas, oftalmologistas, ortopedistas e pediatras, por exemplo, muitos moradores precisam enfrentar a BR-317 em viagens de quase 190 quilômetros até a capital Rio Branco. A prefeitura na comunidade Zona Urbana funcionará em formato de mutirão. A cada edição, uma estrutura completa será montada em um bairro diferente, utilizando escolas, creches ou quadras poliesportivas como base de apoio. Durante os dias de ação, os moradores terão acesso a consultas especializadas com médicos de áreas com maior demanda reprimida no município e realizarão também diagnósticos e acompanhamentos. Serão feitos também exames de imagem laboratoriais com estruturas móveis que permitirão a realização de ultrassonografias e coletas de sangue no próprio local. Farmácia básica com a dispensação imediata de medicamentos receitados durante os atendimentos e serviços de cidadania com a atualização do Cade Único, cortes de cabelo, atividades de lazer para as crianças e atendimentos jurídicos. Para as famílias de Chapuri, a descentralização dos serviços representa a economia de tempo e dinheiro. A expectativa é que o programa zere as filas de espera por especialidades na rede municipal de saúde ao longo dos próximos meses. Com o início do projeto já previsto para o final deste mês, para o dia 30, a Prefeitura de Chapuri reforça seu compromisso de cuidar das pessoas, provando que o sucesso da zona rural pode ser adaptado e ampliado para atender as complexidades do ambiente urbano, garantindo que a saúde vá até onde o povo está. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Agora são 11 horas e 19 minutos. Governo do Acre entrega 90 diplomas e certificados para estudantes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológico, em Rodrigues Alves. A Lígia Gomes vai trazer a informação.
Os formandos são do CEFLORA, centro responsável pela efetivação dos cursos do IEPTEC na região do Juruá. Formaram 35 alunos do curso técnico em administração, 22 no curso de qualificação profissional em auxiliar de laboratório de saúde e 37 em agente comunitário de saúde. Os estudantes do itinerário profissional são da Escola José de Souza Martins, localizada na comunidade Nova Sintra, zona rural do município. Representando a turma de técnico em administração, o formando Francisco Renan Costa fez o juramento na cerimônia e agradeceu pela oportunidade.
Agradecer o IEPTEC por ter disponibilizado o curso para a nossa escola, que por meio desse curso abriu várias portas, ajudou muito no incentivo e no ensino para nossos alunos da nossa turma. E agradecer por tudo, pela formatura, que foi muito bonito, gostei muito.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o governo inaugurou uma unidade do PROCON em Feijó. Essa ação vai ampliar não só a proteção aos consumidores, mas também facilitar para que cada um da população daquele município possa buscar ajuda junto ao órgão. E quem conferiu essa inauguração e vai trazer os detalhes para a gente é Ivan de Carvalho.
O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta que ajuda a população desde a qualidade do produto ao preço que é praticado no mercado de um modo geral. Quarta-feira, o município de Feijó foi contemplado em parceria com a prefeitura da cidade. A presidente do PROCON Acre, Alana Albuquerque, fala da importância da existência do núcleo em mais um município da região do Vale do Purus.
A implantação do órgão é fruto do termo de cooperação firmado entre o Estado e a Prefeitura de Feijó, que prevê estruturação, capacitação dos servidores e realização de ações educativas e de fiscalização, além da integração do município ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Com a inauguração da unidade, a população de Feijó passa a contar com atendimento especializado para orientação, registro de reclamações, mediações de conflitos e ações de fiscalização, promovendo cada vez mais cidadania e acesso aos direitos dos consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor. Neste primeiro momento, o atendimento será realizado pelo PROCON Estadual de Feijó, vinculado à Divisão Regional do Tarauacá em Vira, sediado no município de Tarauacá, responsável por coordenar as ações de orientação e atendimento e fiscalização da região. Este momento histórico, ele coroa também a comemoração dos 26 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor do PROCON no Estado do Acre e também representa os 7 anos de autarquização pela Lei 3.840 de 2019, a qual foi instituída na gestão do governador Gladys Cameli e da vice-governadora Maílza. O termo de cooperação assinado entre as instituições também estabelece o compromisso do município de Feijó em encaminhar à Câmara Municipal no prazo previsto no acordo do projeto de lei para a criação e municipalização do PROCON local, garantindo a estrutura administrativa própria e a integração oficial no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Essa unidade ela passa a funcionar vinculada à Divisão Regional do Tarauacá em Vira, fortalecendo o atendimento regionalizado e levando essas orientações para toda a população. É dentro dessa missão que o PROCON tem trabalhado para estar cada vez mais presente da população mais próxima, vulnerável do nosso estado. É importante destacar que o PROCON estadual ele possui uma atuação da qual os municípios, aqueles que ainda não possuem PROCON municipal estruturado, necessitam dessa integração.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11 horas e 24 minutos. Governo e Prefeitura alinham ações do programa Brasil Sem Fome no município de Cruzeiro do Sul. Quem traz os detalhes é o repórter Ronaldo Duarte.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, avançou nas ações de combate à fome em Cruzeiro do Sul durante a reunião realizada com representantes da Prefeitura Municipal. O encontro garantiu a permanência do município no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e discutiu a formalização de parcerias para a implantação de hortas comunitárias e cozinhas solidárias, fortalecendo o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante a reunião, a equipe técnica do governo apresentou o plano de trabalho e definiu metas para a adesão ao programa Brasil Sem Fome, iniciativa federal que reúne ações integradas nas áreas da assistência social, saúde, educação e segurança alimentar. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Uma outra parceria que promete dar muito certo é a parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Tarauacá para fortalecer o acolhimento de idosos no lar do Novo Hamburgo. E a Roseli Farrapo é quem vai trazer os detalhes.
O governo do Acre segue fortalecendo o cuidado com a população idosa no interior do estado. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos realizou um alinhamento com a prefeitura de Tarauacá para melhorar o atendimento no lar Novo Hamburgo, instituição que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, o LAR atende 29 idosos e vai receber apoio do Estado por meio de um convênio de R$500 mil destinado ao custeio da equipe técnica, cuidadores e apoio operacional. Segundo o secretário João Paulo Silva, a governadora Maílza Assis já garantiu os recursos para fortalecer o acolhimento institucional e promover melhorias no espaço. A parceria também envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Saúde, a Defensoria Pública e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Além disso, o município planeja construir um novo espaço para oferecer mais dignidade, conforto e qualidade de vida aos idosos acolhidos. O governo do Acre e a Prefeitura de Tarauacá seguem unidos pelo cuidado e respeito à pessoa idosa. Para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira, de Tarauacá.
Agora são 11 horas e 26 minutos. Governo Acre executa a Operação Tapa Buraco da C-407 em Manso Lima. Frank Lopes.
O governo do Acre, por meio do DERACRE, executa serviços de manutenção na C-407 em Manso Lima, no Vale do Juruá. As ações contam com parceria da Prefeitura de Manso Lima e atendem trechos da rodovia nas proximidades da comunidade Cesário e dos bairros Guarani, Centro e Colônia. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, destacou que os serviços buscam melhorar as condições de tráfego em um dos principais acessos do município. As equipes realizam tapa-buraco, retirada de borrachudo, serviços de terraplanagem e implantação de bueiros em PAD, polietileno de alta densidade, material utilizado na drenagem por oferecer maior resistência e durabilidade, contribuindo para o escoamento da água e preservação da pista. Os trabalhos integram o cronograma de manutenção das rodovias estaduais executado pelo governo do Acre no interior do estado, especialmente em áreas de maior circulação de veículos. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Frank Lopes, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 28 minutos. Essa parada tem boa notícia?
Tem excelente notícia, Damião. O governo decretou ponto facultativo no próximo dia 5 de junho e o funcionalismo público terá 4 dias de folga na próxima semana. Ângela Villanova traz excelente notícia pra gente.
O governo do Acre decretou ponto facultativo para sexta-feira, 5. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e leva em consideração o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026, que estabelece a quinta-feira, 4, como ponto facultativo de Corpus Christi. A população deve ficar atenta ao funcionamento dos serviços públicos nos 2 dias. Os atendimentos considerados essenciais serão mantidos normalmente, garantindo assistência à população em áreas prioritárias. Na área da saúde e da segurança pública, permanecem em funcionamento as unidades de pronto atendimento, UPAs, o pronto-socorro de Rio Branco e as delegacias de polícia. Já as unidades da organização em centro de atendimento OCA e as secretarias de Estado estarão fechadas, com retomada do expediente normal na segunda-feira, dia 8. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Aê, boa notícia, né? Quinta e sexta-feira. Quinta, feriado, né? Dia de Corpus Christi, na sexta-feira, ponto facultativo, aí você tem o final de semana aí para poder decidir para onde você vai. Vai para a colônia? Vai viajar? Vai para o interior do estado? Você que decide. Você tem quinta, sexta, sábado e domingo aí, né? Já que a governadora decretou ponto facultativo na sexta-feira. Caso seja solicitado o servidor público, você sabe, o ponto facultativo é facultativo. Se o seu chefe do seu setor, o seu secretário, o seu diretor, vê a necessidade de você estar trabalhando na sua secretaria, aí você tem que estar pronta, viu, Jéssica, para poder atender, Daniel, né?
Desse jeito. É a tua funciona, chance, né? De dar uma volta na bajola, é isso, que o meu amigo, o Dog Jamaica convida.
Ah, é hora de dar uma volta na bajola, né?
É o momento.
Vamos faturar, então? Vamos ao intervalo comercial?
Vamos sim, mas antes disso, quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, Edinho Souza, lá da Vila do V, tá aqui ajudando a gente, falando, ó, tem um novo número aqui, vou estar mandando através desse número, mas que tá sempre ligado na nossa programação. Um abraço, Edinho, para você, para sua família e para todos os nossos ouvintes aí nos quatro cantos desse estado.
Muito bem, vamos ao intervalo comercial e na sequência tem operação na fronteira, prende quase 70 quilos de drogas ali vindas do Peru.
É verdade, Damião, ainda tem uma outra apreensão que foi feita, uma captura de um suspeito por roubo e também de estupro lá em Porto Walter, a gente vai trazer essas e outras informações no próximo bloco. Inclusive, não é, Damião? Temos um bate-papo com o delegado Alcino Júnior, que vai falar sobre as ações, né? Sobre um balanço sobre a operação que foi deflagrada pela Polícia Civil, a Operação Capturas.
Muito bem.
Não sai daí não, que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo, de quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige, cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapurim Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 36 minutos. Estamos de volta para a última meia hora do Gente em Debate. Já vamos direto para Cruzeiro do Sul, porque a Operação Integrada das Forças de Segurança apreendeu armas de grosso calibre, munições e dinheiro no município de Manso Lima, no interior do Acre. Quatro pessoas foram presas durante a ação realizada na comunidade Guarani. Vamos conferir na reportagem de Gladson Albano.
A operação reuniu equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e do Setor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a polícia, foram apreendidas três armas longas, entre elas um fuzil calibre 5.5, um calibre 12 e uma pistola 9mm. Segundo o capitão da PM, Thales Campos, policiais também encontraram munições e mais de R$3.000 em dinheiro.
Uma operação do Ministério da Justiça, né, Brasil contra o Crime Organizado, aí que teve a ação conjunta integrada entre as forças de segurança aqui no Vale do Juruá. Essa ação ocorreu lá no Guarani, no município de Manso Lima, culminou com a apreensão de três armas longas. Dessas armas longas aí tivemos um plataforma R, todas elas, né, um M15, aí, um fuzil. Tivemos também um DERE calibre 12, como também uma 9mm. Tivemos também a apreensão de 43 munições de calibre 12, como também 28 de 5.56. Tivemos a apreensão de valores em dinheiro, R$3.169,65.
A operação foi realizada na comunidade Guarani, em Mâncio Lima. Segundo as forças de segurança, os suspeitos já eram monitorados há alguns meses por envolvimento com o tráfico de drogas e atuação em organização criminosa. O delegado Everton Carvalho contou que um dos presos tinha mandado de prisão em aberto e histórico de crimes como tráfico de drogas e homicídio. As investigações apontam que os armamentos poderiam ser utilizados no transporte de drogas pela rota do Vale do Juruá.
Um indivíduo, desde o ano passado, que a gente vinha no encalço dele, um indivíduo de extrema periculosidade, se a gente vê pelo armamento ao qual estava guardado, né, que estava sob sua responsabilidade, sob sua cautela. E a gente já vinha acompanhando ele, principalmente nessa rota de tráfico, em receber esse material entorpecente do Peru, levar dinheiro para lá e fazer nesse trânsito. Isso que acaba favorecendo também a organização criminosa e os demais delitos que acabam acontecendo no município.
Segundo Elvis Barros, diretor do presídio de Cruzeiro do Sul, a operação foi resultado da troca de informações entre as forças de segurança. A polícia informou ainda que celulares apreendidos durante a ação serão periciados e podem ajudar no avanço das investigações.
Fizemos uma investida, há alguns dias já estávamos acompanhando o caso, as nossas polícias foram lá até o local, até a comunidade do Guarani, não demos a oportunidade de reação para nenhum deles. A polícia, quando chega no local, já tendo as informações necessárias, age com contundência, não tiveram tempo de reação e já há algum tempo a gente estava acompanhando esses indivíduos e tivemos êxito na missão.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gladson Albano. Agora são 11h40. Olha, a Polícia Civil captura suspeito de roubo e estupro em Porto Walter. Marcelo Torres conta os detalhes.
A Polícia Civil do Acre cumpriu na manhã da última quarta-feira, dia 27, mandados de busca e apreensão e de prisão contra um investigado por crimes tributários, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais na Vila Curucaté, região de difícil acesso. Segundo a Polícia Civil, o investigado tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado após trabalho de investigação. As apurações fazem parte de uma ação integrada do Comitê Interestadual de Recuperação de Ativos, formado pelo Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Polícia Civil. De acordo com a investigação, o suspeito é apontado por envolvimento em fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e associação criminosa, em esquema que teria causado prejuízo superior a R$3,5 milhões. Durante a operação, os policiais também apreenderam materiais que podem ajudar no andamento das investigações, como documentos, aparelhos eletrônicos e outros bens de interesse da Justiça. A Polícia Civil destaca que a atuação conjunta entre as equipes foi fundamental para o sucesso da operação, principalmente pelas dificuldades de acesso à localidade. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Marcelo Torres. Agora são 11h41. Colisão entre motos deixa jovem em estado grave em Rio Branco. Quem traz a informação é o Ronaldo Duarte.
Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem de 18 anos gravemente ferido e outras três pessoas com ferimentos leves na noite de quarta-feira, no cruzamento da rua Minas Gerais e Piauí, no bairro Dom Jocundo, em Rio Branco. Segundo testemunhas, a colisão aconteceu quando uma motocicleta tentou atravessar a via e acabou atingindo outra moto que seguia pela preferencial. Com impacto, os ocupantes foram arremessados ao chão. Luiz André de Souza, Nascimento, de 18 anos, sofreu traumatismo craniano grave e trauma no tórax, precisando ser entubado pelo SAMU. Ele foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco. Já Juciana Assunção de Souza, de 37 anos, teve ferimentos moderados e também foi levada ao hospital. As outras vítimas, João Vitor Cavalcante da Silva, de 21 anos, e Adriana Lorena, de 24 anos, sofreram apenas escoriações e foram encaminhadas à UPA Francisco Silva. Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia e as motocicletas foram removidas após a conclusão da ocorrência. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas 43 minutos, 11:43. Polícia Civil cumpre mandado de busca e prende investigado por crimes tributários, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Confira na reportagem de Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre cumpriu na manhã da última quarta-feira, dia 27, mandados de busca e apreensão e de prisão contra um investigado por crimes tributários, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais na Vila Curucaté, região de difícil acesso. Segundo a Polícia Civil, o investigado tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado após trabalho de investigação. As apurações fazem parte de uma ação integrada do Comitê Interestadual de Recuperação de Ativos, formado pelo Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Polícia Civil. De acordo com a investigação, o suspeito é apontado por envolvimento em fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e associação criminosa, em esquema que teria causado prejuízo superior a 3 milhões e meio de reais. Durante a operação, os policiais também apreenderam materiais que podem ajudar no andamento das investigações, como documentos, aparelhos eletrônicos e outros bens de interesse da justiça. A Polícia Civil destaca que a atuação conjunta entre as equipes foi fundamental para o sucesso da operação, principalmente pelas dificuldades de acesso à localidade. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 45 minutos, 11:45. Vamos trazer Ângela Villanova, porque o projeto Pequenos Brilhantes chega a Manuel Urbano com ações de prevenção e violência contra crianças e adolescentes. Confira.
Como forma de prevenir a criminalidade e a violência contra crianças e adolescentes, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e do programa Acre pela Vida, realizou entre os dias 25 e 29 de maio, em Manuel Urbano, mais uma edição do projeto Pequenos Brilhantes, a iniciativa voltada para a promoção da cidadania, ética e responsabilidade social. É desenvolvida principalmente nas escolas municipais Dom Próspero Bernardi, Maria das Graças Alves da Rocha e Antônia Mendes. Durante a programação, os estudantes participam principalmente de palestras educativas que abordam disciplina, bullying e respeito ao corpo humano. O diálogo é conduzido por profissionais da segurança pública que buscam proximidades com a comunidade escolar. O representante do Acre pela Vida na Ação, Marlon Rocha, explica que o projeto tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre assuntos de fundamental importância. É um processo que exige muito cuidado e estratégia. Eles precisam entender que estamos aqui para ajudar. Então a gente desenvolve esse trabalho, ganha a confiança das crianças e dos adolescentes e consegue passar a mensagem, causando esse impacto positivo na vida de cada um, gerando crianças mais conscientes que no futuro serão adultos mais responsáveis. O terceiro sargento da PM, Marcos Brito, palestrante da ação, relatou as atividades desenvolvidas. Nossa proposta aqui é estar nas escolas, trabalhando com a quarta, quinta e o sexto ano, com uma temática importante, fortalecendo os vínculos com os órgãos de segurança pública para a gente conseguir conquistar a paz social através de um trabalho integrado entre os órgãos e as forças. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ângela Villanova. Agora são 11 horas 47 minutos. Solta a vinheta, Márcio Roberto.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
E agora vamos falar de segurança pública. Vamos dar sequência, né? Continuando falando sobre segurança. A Polícia Civil do Acre apresentou os resultados da Operação Capturas, realizada em diversas regiões do estado, com foco no cumprimento de mandados e no combate à criminalidade. Para conversar com a gente sobre essa ação, nós vamos agora bater um papo aqui com o delegado Alcino Ferreira Júnior, diretor do Departamento de Polícia Civil do Acre. Delegado, seja muito bem-vindo aqui ao Gente Debate, um bom dia para o senhor. Quero já iniciar fazendo a primeira pergunta. A operação aconteceu em vários municípios, né? Essa operação em vários municípios acreano. E quais foram as principais ou os principais resultados alcançados até agora? Bom dia.
Opa, bom dia. É satisfação poder participar do programa com essa audiência e alcance em todo o estado. A Operação Capturas da Polícia Civil, ela inicialmente ela agregou 14 dias, contando com o dia de hoje, e ela já alcançou cerca de 9 municípios do estado do Acre, contando com Cruzeiro do Sul, outros municípios da região do Juruá, Envira e Purus, e também na capital. Essa operação, ela faz parte de um eixo prioritário, que é cumprir mandados de prisão por condenação e também por medidas cautelares de criminosos envolvidos em homicídios, feminicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. Até o momento, nós temos alcançamos 23 prisões nesses 14 dias, e essas prisões elas aconteceram tanto na área urbana quanto em área rural desses municípios. Existe um ponto importante, alguns desses mandados eles são ainda decorrentes de operações de crime organizado, por exemplo, onde ontem foi cumprido o mandado em Mâncio Lima, que resultou na apreensão de armas de grosso calibre, inclusive fuzil. Uma quantidade de dinheiro também. Então, tem essa relevância.
Delegado, o senhor falava que entre os crimes investigados está homicídio, está tráfico de drogas, né? Participação de integrantes de organizações criminosas. O senhor poderia falar para a gente a importância dessas prisões para a redução da criminalidade no estado? E também o senhor mencionou sobre que foi feito não só nessas áreas urbanas, mas também rurais e ribeirinhas. A gente sabe, a gente conhece a geografia do nosso estado e sabe que não é fácil se envolver, né? Deflagrar uma operação que abranja essas áreas. Não só a importância dessas prisões para a redução da criminalidade, mas para falar para a gente quais foram os principais desafios enfrentados pelas equipes durante esse trabalho nas áreas rurais e ribeirinhas.
A ligação, o áudio não ficou muito bom, eu não consegui compreender o todo.
Vou repetir. O senhor mencionava, né, algumas das investigações, né, era homicídios, tráfico de drogas, a participação de organizações criminosas, e eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes qual a importância dessas prisões na redução da criminalidade no nosso estado.
Ok, então, as prisões, como eu tinha pontuado, elas evitam que pessoas que são reiteradamente autores de crime se mantenham fora, se mantenham na sociedade. Então, isso gera um impacto tanto do ponto de vista da impunidade, de você, de fato, fazer com que essas pessoas cumpram pena, porque são pessoas também, em grande parte, mandadas de prisão de condenação, ou seja, já foram julgados e condenados, e também para retirar casos, exemplo, de feminicídio, outras questões relacionadas à violência doméstica, que evitem que essa violência ela, ganhe uma escalada, tendo esses autores no seio social. A Polícia Civil ela precisou fazer o encaminhamento de vários meios também, porque, como eu falei, nós atingimos áreas ribeirinhas, então, áreas rurais, e, então os meios todos disponíveis para a polícia eles foram utilizados, e isso não foi de nenhuma forma um empecilho para que a operação acontecesse. Um outro detalhe que eu julgo importante é dizer que a operação ela é uma operação permanente. Essa é só uma primeira fase. Outros mandados também estão sendo investigados, os locais exatos, para que durante esse cumprimento não haja nenhum tipo de intercorrência, né?
Delegado, a operação contou com apoio da inteligência policial e integração entre delegacias especializadas e regionais. Como essa união tem fortalecido o trabalho da Polícia Civil?
Então, como foi bem pontuado, a operação ela é capitaneada pelo Departamento da Capital Interior, mas ela tem uma intensa troca de informações entre as delegacias dos municípios, os seus investigadores, os braços de investigação das delegacias especializadas da capital. Então, eu tenho informações da DENARC, que envolve tráfico de drogas, tenho informações da delegacia de roubos, eu tenho dados importantes da delegacia de homicídio e da própria DRACO, de organização criminosa. Então, essas informações, elas são trocadas, elas são cada vez mais refinadas com as delegacias e regionais no interior, e com isso você consegue ter um aporte melhor de recursos e também ser mais cirúrgico nas ações. Então, a gente capitaneia, mas as informações todas, toda essa engrenagem, ela gira com os delegados de Cruzeiro do Sul, de Tarauacá, de Feijó, Mâncio Lima. Teremos ações em outros municípios que eu não vou falar agora por uma questão também de sigilo e para que não prejudique as operações. Mas eu posso antecipar que teremos nos 22 municípios essa ação.
Muito bem, estamos conversando com o delegado Alcino Ferreira Júnior, diretor do Departamento de Polícia Civil do Acre. Delegado, nós estamos aqui caminhando para o final do Gente Debate. Queremos agradecer a sua participação aqui no Gente Debate e destacando os resultados, né, da Operação Captura, essa ação que reforça o combate à criminalidade em todo o estado, como o senhor tem destacado. Muito obrigado pela sua participação aqui, e a Rádio Difusora Criana, o DFM, nós estamos ao vivo para todo o estado do Acre. São 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação de Cruzeiro do Sul, Assis Brasil. Aproveite o momento aí para as suas considerações finais.
Eu sempre falo que a sociedade ela é o nosso maior parceiro, ela tem sido um aliado importante. Então denuncie, traga as informações pelo meio do 181 e pode contar conosco que a gente vai estar de fato efetivamente em todos os municípios fazendo esse tipo de atuação mais profunda.
Muito obrigado, delegado. Agora no Acre são 11:55, 11:55 no Acre. Olha, nós vamos trazer uma última informação de hoje, mas já dizendo a vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã é sexta parada.
Homem, isso muito me alegra, não vou mentir. Eu me amarro no fim de semana. Gosto muito de trabalhar, mas também gosto do fim de semana. Acho muito, muito louvável.
Tu
um
acha,
dia de descanso.
Jesse? Tu gosta
acho,
de descansar?
Sim, eu gosto. Meu sobrenome é Parada, querido.
É,
mas em todo caso, vamos dar sequência aqui nas informações. A Polícia Militar intensifica a Operação Escola Segura e alcança quase 76 mil estudantes no Acre. Quem vai trazer essas informações é Thaís Caroline.
Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço, fica com Deus, porque com ele nós vamos.
A Polícia Militar do Acre intensificou as ações da Operação Escola escola segura em todo o estado. De acordo com um relatório operacional divulgado pela corporação, o projeto já alcançou milhares de estudantes na capital e no interior, reforçando o trabalho de prevenção e proteção no ambiente escolar. Entre os dias 11 e 27 de maio, foram realizadas 242 ações pelos batalhões da Polícia Militar. As atividades atenderam cerca de 75.974 estudantes, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas. O balanço da operação aponta ainda a realização de 1.574 rondas escolares. Além disso, 4.212 estudantes participaram de palestras educativas promovidas pela Polícia Militar, alcançando 1.450 turmas. Os professores mediadores também participaram das ações com o envolvimento de 2.088 profissionais. Segundo a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Marta Renata, o trabalho da corporação é contínuo e tem foco na atuação preventiva, repressiva e ostensiva dentro e no entorno das unidades de ensino. A comandante destacou ainda que o policiamento segue intensificado em todo o estado e que o serviço de emergência por meio do 190 permanece disponível para atender qualquer ocorrência relacionada à segurança escolar. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro.
Música.
Picolé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Acre, 12 horas 5 minutos. Hoje é uma bela quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análises, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:04, boa tarde, Jota.
Estamos chegando, boa tarde, Alberto, boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Departamento médico da seleção brasileira detecta lesão de grau 2 em Neymar. Fluminense vence e avança na Libertadores com tropeço do Bolívar. Com falhas de Hugo Souza, Corinthians vive noite terrível e perde para o Platense na Libertadores. Atlético Mineiro vence o Puerto Cabello e vai às oitavas de final da Sul-Americana. Botafogo de virada sobre o Caracas, carimba a melhor campanha da Copa Sul-Americana. Com vitória sobre o Barracas, Vasco garante vice-liderança e vaga no playoffs. Santa Cruz Sub-15 embarca hoje com destino ao Pará. Grupo de trabalho da CBF se reúne no Rio para tratar das categorias de base do futebol brasileiro. Independência mantém os treinamentos visando o jogo de domingo na Arena. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Às 12 horas e 5 minutos da capital acriana, aqui é o Lance Esportivo na sua Difusora M e na Aldeia FM. J. Mello, encontrei hoje com o filho do Sargento Leonício, rapaz. Personal Cleilson disse, rapaz, o som tá de qualidade, viu?
Tá mesmo, tá todo mundo, né, de parabéns com o som da Difusora. E é porque só mudaram os microfones e a mesa, que é de qualidade. Quando tiver na onda, né? Ondas FM, aí o bicho pega.
Você já tem um prefixo?
Já, 104.5.
Olha aí, já sabe, né? Então vamos lá começar aí em busca pela sexta estrela. Começou os convocados da seleção brasileira, que foram a campo na última quarta-feira para o primeiro treinamento dessa jornada rumo ao Hexa. Quem traz os detalhes direto do treino é ela, Daniela Esperon.
A seleção brasileira já começou o caminho rumo ao hexacampeonato, a sexta estrela tão esperada. E nesta quarta-feira aconteceu o primeiro treinamento com os convocados para a Copa do Mundo. A atividade aconteceu na Granja Comari, centro de treinamento da seleção, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. As duas únicas ausências nessas atividades de quarta foram o zagueiro Danilo e o atacante Neymar. O jogador do Flamengo atuou toda a partida contra o Cusco na última terça-feira pela Libertadores no Maracanã. Por isso, ele ficou na parte interna e apenas fazendo um trabalho regenerativo. Já Neymar se recupera de um edema na panturrilha direita, chegou a passar por algumas avaliações físicas, mas ainda vai acontecer um planejamento para que ele realize exames de imagem para aí sim ter uma avaliação mais detalhada sobre a lesão deste jogador. O Brasil ainda vai fazer mais alguns treinamentos na Granja Comari antes do amistoso diante do Panamá, domingo às